começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo, Luiz Ardini Júnior.
Comigo, Magali Souza Lima.
Comigo, Leonardo Ribeiro.
E nessa edição você vai conferir uma matéria especial sobre o aniversariante do mês, o escritor chileno Pablo Neruda.
Além disso, você fica com as nossas três indicações da semana.
O Prólogo começa agora.
Nessa semana, começaremos com uma homenagem ao escritor chileno Pablo Neruda, que nasceu no dia 12 de julho de 1904 e é lembrado nesse mês pela figura importante que foi e ainda é para a literatura hispano-americana do século XX. O nome verdadeiro do escritor é Neftali Ricardo Reyes Basualto. O pseudônimo Pablo Neruda nasceu da admiração por outro escritor, Jean Neruda. Pablo era filho de um operário e de uma professora. Começou a escrever ainda cedo na adolescência, publicando pequenos poemas em um jornal da cidade de Temuco. E ainda nessa fase, participou de uma competição de poetas e ficou em terceiro lugar com o poema Noturno Ideal. Aos 20 anos, foi morar em Santiago e iniciou os estudos em pedagogia. Nesse período, continuou se destacando com os poemas que escrevia e até conseguiu divulgar alguns em revistas da época. 2 anos mais tarde, publicou a obra Crepusculário e ganhou a admiração de alguns escritores. Mas foi com o livro 20 Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada que Neruda ganha a repercussão mais do que merecida. Nessa obra, ele deixa claro a influência modernista e a força lírica que detinha. E essa característica de ser um poeta das vanguardas perdurou por longo tempo, mas só 10 anos depois foi que ele realmente incorporou elementos vanguardistas claros na própria obra, como por exemplo no livro Residência na Terra, com fortes evidências surrealistas e orientais. Entretanto, os poemas de Pablo Neruda são marcados pelo forte cunho político da época. Ele nunca acreditou só na estética da poesia, mas sim no que ela tem a dizer sobre a realidade do mundo, seja ela boa ou ruim. Esse engajamento político sempre esteve presente na vida pessoal do escritor. A partir dos anos 30, os livros mais maduros de Neruda e que mesclam política com lirismo são Canto Geral, de 1950, e 100 Sonetos de Amor, de 1959. Os livros autobiográficos de Neruda também nos ajudam a entender as pretensões dele como escritor e como cidadão preocupado com as questões do mundo. A morte dele é uma espécie de mistério até hoje. Alguns apresentam provas de que ele foi assassinado no ano de 73 por questões políticas e outros acreditam em problemas naturais. Até hoje, essa questão é muito debatida. E para conhecer um pouco mais sobre o legado literário de Pablo Neruda e entender todas as ações dele como político, acesse o site neruda.uchile.cl.
Bom, e agora é a vez dos livros que vamos apresentar. Minha indicação dessa semana é o livro Um Coração Ardente, da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. Composto por 10 contos selecionados cuidadosamente pela própria escritora, o livro conta com textos que já foram publicados por Lígia entre os anos de 1958 e 1981. A seleção conta com histórias de homens, mulheres e crianças que passam pelas mais diversas situações da vida. São personagens apaixonados, loucos, solitários e desajustados, que são flagrados em suas ações cotidianas pelo olhar atento e detalhista da escritora. Para se ter uma ideia de como Lígia constrói suas narrativas, no conto Um Coração Ardente, que dá nome ao livro, um rapaz se apaixona por uma moça sem saber que ela é prostituta e ainda tenta regenerá-la. Já no conto de nome Biruta, um menino órfão, cujo único consolo é a companhia de um cão de estimação, percebe que foi traído pela família que o adotou, como uma espécie de agregado. e em Emmanuel, um suposto amante inventado por uma moça solitária como uma forma de defesa contra as gozações das amigas, acaba existindo de verdade. Pelo que você pôde perceber, as histórias de Lígia são realmente de tirar o fôlego e mostram o quanto a escritora acertou na escolha dos contos desse livro. Tão ardentes quanto as histórias e o título do livro são as personagens criadas por Lígia, que fazem parte dessa leitura que promete prender a atenção do leitor da primeira à última página desta obra. Um Coração Ardente, de Lígia Fagundes Telles, foi publicado no finalzinho do ano passado pela Companhia das Letras, tem 104 páginas e custa em média R$ 30.
Essa semana, o livro que vou indicar também está presente nas salas de cinema. É a obra O Grande Gatsby, do consagrado escritor norte-americano Scott Fitzgerald. Esse ano você já ouviu falar de O Grande Gatsby, afinal a história, que é considerada um dos maiores clássicos da literatura americana, recebeu recentemente a quarta adaptação para o cinema, com direção de Baz Luhrmann e atuação de renomados atores nos principais papéis, como Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire e Carey Mulligan. E já que essa obra veio à tona novamente, vamos relembrar a história que antes mesmo de chegar aos cinemas, já era uma obra literária cheia de críticas. O escritor Scott Fitzgerald publicou a história pela primeira vez no ano de 1925, período pós-Primeira Guerra Mundial, que trouxe para os Estados Unidos um clima de prosperidade extrema. A economia andava bem, as pessoas acreditavam nas mudanças rápidas da vida e o país era visto como um lugar do futuro. Nesse período, era comum encontrar histórias de gente que queria viver o sonho americano, sair da pobreza, ficar rico e levar uma vida de ostentação. E é nesse clima que Scott se inspirou para criar a narrativa de O Grande Gatsby. A trama se passa em Nova York, na cidade de Long Island, e Gatsby é o nome de um jovem pobre e oficial da Marinha. Ele se apaixona por Daisy, uma moça rica. Mas antes que os dois possam ficar definitivamente juntos, Gatsby viaja a combate na Primeira Guerra Mundial. Anos depois, e com a guerra ainda em atividade, Daisy acaba se casando com um homem muito rico, Tom Buchanan, que traz junto com o dinheiro uma fama de arrogância, intolerância e brutalidade. Entretanto, com o fim da guerra, Gatsby volta e descobre que Daisy está casada. Mas sendo um jovem que acredita nesse sonho americano, ele dedica a própria vida a reconquistar Daisy, e ficar rico é um dos planos dele. Para isso, faz tudo o que estiver ao alcance sem se importar com a ilegalidade das coisas. E após algum tempo, ele se torna um jovem milionário e independente. Compra uma mansão ao lado da casa de Daisy e o marido, e o leitor conhece aí o cenário do luxo, da ostentação, da superficialidade e da exuberância, com festas regadas a segundas intenções decadentes. O personagem que narra toda essa história é o alter ego do escritor, Nick Carraway, um vizinho que não aparece, mas observa toda a movimentação nas mansões. Se você, além de ver o filme, também quer ler o livro, então procure versões em sebos ou você pode conseguir a edição mais recente lançada esse ano pela editora Record, com 272 páginas, pelo preço de R$ 30. I know 100 times I go back to her and you go back to you go back. Minha indicação dessa semana é uma prosa que passeia pela ficção policial, ficção científica e outras loucuras saídas da cabeça do escritor Charles Bukowski. Tô falando de Pulp, o último livro do autor, de mais de uma dezena de outros. O livro narra os episódios da vida de Nick Bellamy, um detetive particular de Los Angeles e um cara meio durão, meio azarado, que divide o escritório de trabalho com as moscas e as baratas, e sempre com o pagamento de aluguel em atraso. Bellamy é surpreendido por uma mulher sexy de longas pernas, um glorioso barato de carne, segundo ele, que chega ao seu escritório.
Seu nome é Dona Morte. Ela tem um trabalho para o detetive: encontrar Celine, um escritor francês que está morto há 32 anos, mas que ela insiste em dizer que o avistou em uma livraria de Los Angeles. Belani também investiga outros estranhos casos, todos envolvendo vigaristas dos mais variados tipos, perseguições, assassinatos, brigas de bar e até uma conspiração alienígena. Pulp é considerado um livro um pouco distanciado da linha que Bukowski seguiu em sua obra. Isso principalmente porque o personagem principal não é o seu alter ego famoso, Henry Chinaski. Mas ainda assim é uma obra de Bukowski. Tem excesso do uso de bebida alcoólica, de cigarros, mulheres, tem cavalos, personagens que são garçonetes, tem muito palavrão e também tem uso ao humor corrosivo do velho Book. O escritor adota o estilo Pulp Fiction nesse livro. É uma espécie de, entre aspas, subliteratura, que mistura estilos e tem um caráter mais popular, mais palatável a um número maior de leitores. Esse gênero fez muito sucesso a partir do início do século XX, com revistas de papel de baixa qualidade que publicavam histórias de ficção científica e fantasia em geral, e com enredos bastante absurdos. Pulp Fiction deu frutos não só na literatura de Bukowski, mas também na literatura do escritor Isaac Asimov, na literatura beatnik e no cinema de Quentin Tarantino, na última década do século. E as referências impressas no livro de Bukowski deram por fim título à obra. O livro, no fim das contas, é uma carta de despedida, bem como uma história sobre a morte. Em 1994, Charles Bukowski faleceu aos 73 anos, pouco depois de publicar Pulp. Aqui no Brasil, o livro foi publicado em 2010 pela editora LPM, que também publicou muitos outros livros do escritor. Pulp tem 175 páginas e no site da editora custa R$ 18,00.
O prólogo de hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site, prologoleituras.tumblr.com, ou no site da rádio, universitariafm.ufes.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!